conhecido, mas rejeitado. Agora, surpreende que Lula esteja no topo da rejeição, principalmente aqui em São Paulo?
Não, não me surpreende. A gente vem falando ao longo dos últimos tempos, são os dois ali que vinham, pelo menos nas pesquisas, mostrando disputa a disputa ali, o campo da rejeição. Mas me parece, assim como eu continuo acreditando no que eu venho comentando nos últimos meses, que se não sair mais absolutamente nada de nenhum dos dois lados, a probabilidade de Lula continuar com o campo de rejeição em níveis maiores é muito maior do que do próprio Flávio, no meu entender. Veja, o sinal mais importante que me parece é, desse ano, o governo injetou algo como 38 bilhões de reais em emendas nesses primeiros 6 meses e foi recorde. Até o momento, segundo Marcos Mendes, que fez um estudo brilhante a respeito disso, o governo já colocou 215 bilhões de reais na economia, sendo que apenas 4% disso passou pelo orçamento. O resto criou fundos e artimanhas para não passar por dentro do orçamento e injetar esse dinheiro na economia. Por que eu estou dizendo isso com o tema que a gente está falando? Porque mesmo fazendo tudo isso, controlando preços da gasolina com subsídios, controlando o preço dos administrados da energia, mesmo com tudo isso, Lula não consegue baixar o nível de rejeição. Ele tem, portanto, um piso alto e um teto muito baixo, e dali ele não se movimenta. É nisso que eu venho batendo, na possibilidade da direita ter um pouco mais de inteligência, pelo menos do que teve em 2022, e se organizar e ter um planejamento muito mais profundo. A somatória de todos aqueles que estão disputando no campo da direita ou da centro-direita, chame como quiser, é superior à intenção de voto de todas as pesquisas de Lula. Portanto, haveria um caminho mais simples para ser conduzido para a retirada do PT do poder, que é justamente o mais importante dentro desse ano, pelas questões institucionais, econômicas e políticas que o Brasil vem vivendo. Então, me parece que a possibilidade, dado mais constante, eu não gosto dessa frase porque tudo pode mudar, mas dado mais constante que temos nesse exato momento, me parece que a probabilidade e a possibilidade de Flávio Bolsonaro conseguir reduzir a sua rejeição é muito maior do que a do próprio Lula.
Pois é, porque muitas pessoas votariam em qualquer um para tirar, por exemplo, o atual governo no poder, né? O que o Mota costuma, o Mota e o Dávila falam em eleição plebiscitária, né? Aprovo ou não aprovo esse governo? Tá bom, vai, esse daí não é o meu predileto, mas vai esse daí, se é para tirar o atual governo. Você acha que é um pouco disso, Dávila? Você que sempre gosta de discorrer a respeito da rejeição, o que esses números sinalizam? Lembrando que é um recorte do estado de São Paulo.
Rejeição altíssima do presidente da República no maior colégio eleitoral. Esse já é luz amarela para a campanha e não tem como cair, porque o seu candidato ao governo do estado também deve perder, de acordo com as pesquisas, até mesmo no primeiro turno. Ou seja, o PT está muito fragilizado no maior colégio eleitoral, que é São Paulo. E também, Caniato, está enormemente fragilizado no segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, que sequer tem candidato até agora. Então, isso mostra uma campanha com um enorme problema. Se nos dois maiores colégios eleitorais, que são fundamentais para a eleição presidencial, você tem uma rejeição altíssima que não cai nem mesmo distribuindo todas as benesses, como bem lembrou o Bruno Mussa. E no segundo, sequer tem candidato ao governo do estado, um candidato competitivo, mostra que vai vencer provavelmente um candidato da direita, não sabe qual, mas isso mostra muita fragilidade na candidatura justamente para capturar um pouco mais daquele voto pendular. Agora, não podemos esquecer, como bem lembrou o Bruno Mussa, a divisão da direita, isso sim pode ser mortal, mesmo com uma candidatura governamental com enorme rejeição no maior colégio eleitoral e com enorme dificuldade de fazer um palanque competitivo no segundo maior colégio, que é Minas Gerais.
Antes de passar para o Mota, Dávila, só como você finalizou mencionando essa fragmentação da direita, mas a fragmentação da direita não era esperado. Você mesmo falou do tal modelo chileno. Primeiro turno, cada um lançaria o seu, e no segundo turno, quem performar melhor, os demais abraçariam a candidatura. Rapidamente, só para finalizar isso. Você fechou, acho que... Eu vou pedir para você retomar, estava fechada a nossa comunicação aqui, por favor.
Com certeza, é muito bom ter essa pluralidade de candidatura, mas precisa ter uma estratégia comum à direita para atacar os flancos frágeis do governo. E os flancos já estão aí mostrando na pesquisa: economia, a questão da segurança pública e a corrupção. O que não pode é um ficar atacando o outro, é atacar os três temas que fragilizam o governo.
Você, Mota, quais aspectos da rejeição dos pré-candidatos nós devemos considerar quando a gente observa esses índices, a situação que envolve o estado de São Paulo, mais conservador no interior, talvez mais progressista ou o progressismo ali em níveis bem competitivos com os liberais conservadores na capital e na região metropolitana? O que a gente pode tirar dos números desse levantamento?
Eu continuo achando que a gente não precisa de pesquisa para identificar o grau de rejeição de um candidato. É só pedir ao candidato que dê uma volta no quarteirão ou em dois quarteirões de qualquer cidade. Mas olha, sem segurança, sem carro blindado, sem nada. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo esse programa ou nos ouvindo consegue imaginar a cena. Pega os dois principais candidatos à presidência da República. O quarteirão da Avenida Paulista, bota para dar uma volta ali. E aí você imagina qual é o resultado, em um caso e no outro. Faz a mesma coisa no interior de São Paulo, faz a mesma coisa no Nordeste, no Rio de Janeiro. E aí depois você reflete. Em que quais desses lugares o candidato sozinho, eu repito, hein? Não pode ter segurança, não pode estar sendo escoltado pelo chefão político local. O candidato tem que estar sozinho. Só fazendo esse exercício de imaginação, você já tem uma informação melhor do que através de qualquer pesquisa eleitoral.
Seguiremos atentos aos levantamentos, aos muitos levantamentos que vêm sendo feitos. A gente sempre traz aqui as informações, os resultados, a metodologia e discorre a respeito do cenário pré-eleitoral. Deixa eu trazer uma informação importante, hein? Notícia que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News, inclusive esse destaque está publicado no portal da Jovem Pan News. Vamos colocar inclusive na tela para as pessoas que nos acompanham, informação que chega do Distrito Federal. Ibanez Rocha desiste de concorrer ao Senado. Informação que chegou há pouco, apuração inclusive da nossa equipe. Essa informação chegou a sair em alguns informativos e foi confirmada pela equipe da Jovem Pan. Ex-governador do Distrito Federal desiste da candidatura ao Senado. Ele foi eleito em 2018 pela primeira vez ao governo do DF e ficou no cargo por dois mandatos, deixou essa posição em março justamente para concorrer ao cargo de senador. E essa desistência acaba interrompendo uma trajetória de 7 anos na política do Distrito Federal. Ele nasceu no Piauí, mas ele ganhou fama como advogado, chegou até a presidir a OAB do Distrito do DF, né? A Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal. Agora, deixa eu pedir para o Bruno Musa, vai trazer as análises dele, claro, em relação à desistência de Ibanez Rocha. Era algo já sinalizado pelos analistas políticos, quem cobre a política do Distrito Federal, de Brasília, mas o ex-governador Bruno Musa está no centro das investigações da Polícia Federal e também do Banco Central sobre uma possível, uma suposta fraude e tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o BRB. E isso acabou colocando Ibanez Rocha no centro dessas investigações. Não dá para cravar que uma coisa tem a ver com a outra, mas é preciso levantar essa possibilidade.
Veja, Ibanez, ele deixou o cargo de governador em março deste ano, como manda a regra de desincompatibilização, para ele poder concorrer a uma vaga ao Senado. Agora, logo depois, ele desiste. Ele veio a público e disse: abre aspas, estou completando 55 anos na sexta e quero cuidar da minha vida. Fiz a minha parte pela cidade que eu amo e me deu tudo. Agora é hora de cuidar um pouco da minha vida. Desculpa, mas eu não compro muito essa ideia. Afinal de contas, ele deixou o governo agora há pouco para concorrer ao Senado. Um mês ou dois, três meses depois, às vésperas da campanha, simplesmente deixou de lado. É importante trazer alguns dados aqui do Banco Master e como isso se correlaciona. Vale lembrar que o BRB, ele é um banco onde o governo do Distrito Federal é o acionista majoritário e durante os anos de 2024 e 2025, o BRB injetou por volta de 16 bilhões de reais no Banco Master, inclusive com aquela polêmica compra de carteiras de precatórios e ativos de baixa liquidez, os ativos que depois foram considerados completamente ativos podres. A grande questão é, Ibanez sabia ou não sabia? Vorcaro falou em seus depoimentos que encontrou em algumas oportunidades com o Ibanez. O próprio Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco, disse também que já esteve com ele, inclusive falando sobre essas possibilidades de compras de carteiras. Agora, a grande questão é, será que um banco público que empresta por volta de 17 bilhões de reais e que tem o maior acionista, o governo do Distrito Federal, e o governador sabe ou não sabe? Aqui tem dois pontos. Se ele não sabe e ele é o acionista principal, alguma coisa está errada. Se ele sabe e algo virá à tona, talvez possa antecipar esse movimento dele. Só o tempo dirá e as investigações dirão. Mas, obviamente, algo muito estranho nesse comunicado do nada aconteceu, né?
Pois é, me lembro também que o ex-governador do Rio de Janeiro também chegou a anunciar a desistência da disputa ao Senado e disse na ocasião que iria se dedicar à sua defesa, né, por conta também de investigações e outros problemas. Agora é importante lembrar que a Polícia Federal chegou a interceptar conversas, diálogos do próprio Ibanez Rocha cobrando celeridade do então presidente do BRB para finalizar a compra do Banco Master. Naturalmente, são situações que implicam muito Ibanez Rocha. Você, Dávila, como avalia esse cenário e a desistência da disputa ao Senado Federal? Tem muito a ver, naturalmente, com a investigação que está em curso, né?
Certamente, Caniato. Tornou-se um nome tóxico, envolvido até o pescoço com esse episódio do Banco Master e o BRB, como bem mencionou o Bruno Musa, e ele sabe que isso vai continuar rendendo notícias, frutos e escândalos ao longo da campanha. É impossível disputar uma eleição de maneira competitiva tendo esta sombra de um papel protagonista numa das maiores fraudes do Brasil e comprar um banco por uma questão totalmente inexplicável financeiramente, a não ser politicamente, como queria o BRB pagar uma fortuna para comprar um banco podre como o Master para salvar alguns negócios de políticos. Então é óbvio que isso acabou destruindo a candidatura de Ibanez Rocha. Por isso, Caniato, mostra que a corrupção pode sim eliminar candidaturas, mesmo de um ex-governador do estado. Por isso, é hora de focar naquilo que importa. Focar em propostas, em candidatos que combatam a corrupção. É hora de nós darmos o exemplo e votar em candidatos que não estejam envolvidos com escândalo de corrupção. É assim que nós podemos começar a melhorar a política. A saída de Ibanez Rocha da disputa ajuda a melhorar a política do DF.
Notícia que chegou há pouco à redação da Jovem Pan News. Inclusive, se você quiser ter os detalhes a respeito dessa decisão, vá no site da Jovem Pan, jovempan.com.br. A nossa equipe colocou, inclusive, esse destaque para você ficar bem informado sobre o que acontece na nossa política. O ex-governador do Distrito Federal desistindo de disputar uma cadeira ao Senado. Você, Mota, as investigações que envolvem as fraudes no Banco Master e os respingos às muitas figuras da nossa política, né?
É, O interessante é que esses respingos do escândalo do Master, eles afetam as pessoas respingadas de formas diferentes. Tem pessoas que levaram praticamente um mar de lama e até agora não aconteceu nada com elas. Outras receberam respingos e o mundo delas caiu. No caso do governador Ibanez Rocha, a desistência da disputa do Senado pode ter outro motivo. Pelo que se sabe, há duas candidatas fortíssimas à disputa do Senado pelo Distrito Federal, a ex-primeira-dama Michele e a deputada Bia Kicis. Então, o governador Ibanez pode ter simplesmente feito um cálculo e verificado que talvez seja melhor não entrar nessa disputa.
Vamos fazer o seguinte, a gente segue acompanhando o noticiário, a nossa produção debruçada, monitorando tudo o que acontece, mas agora a gente precisa fazer uma rápida parada, né? Um break comercial. Lembro que a nossa enquete está publicada no YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. Se você puder, manifeste a sua opinião, vote, o que você pensa sobre as discussões e as várias acusações sobre a taxação norte-americana sobre os produtos brasileiros. Quem sai perdendo? Quem se prejudica mais? O presidente da República, quem está na cadeira de presidente, ou quem é pré-candidato, ou os oposicionistas ao governo? Vote no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Intervalo a jato, hein? 90 segundos, 1 minuto e meio. Eu conto com você, fique por aí, até já.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Samsung Galaxy A37 5G, memória de 256 GB e câmera tripla de 50 megapixels nas Loja 100. Só 2.588 à vista ou 10 de 258,80 por mês sem juros. Aproveite! Moto G35 5G, memória de 256 GB e câmera dupla de 50 megapixels com IA nas Loja 100. Só 1.288 à vista ou 10 de 128,80 por mês sem juros. Loja 100, 74 anos sempre presente.
Os Pingos nos Is.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Produtor Rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi, é ter com quem contar.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Música.
Notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Jovem Pan. The sound of the future. ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem Pan.
De ninguém em casa estaria disponível para trabalhar. E além de obrigá-la a trabalhar até a terceira proposta de emprego, eu quero que ela ainda receba um bônus de R$5.000 como incentivo.
Recebendo a rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, estávamos exibindo uma manifestação de Romeu Zema falando de uma proposta de campanha. Ele sugere o corte de benefícios sociais, principalmente o Bolsa Família, a quem se recusar a uma oferta de emprego e também quem não topar atingir algumas metas, como, por exemplo, concluir os estudos. Tem uma informação adicional, porque segundo o ex-governador de Minas, essa medida seria necessária para que o país não continue vendo, vou abrir aspas, imprestáveis crescerem, fecho aspas. Zema explicou ainda que usaria a tecnologia para fazer o reconhecimento do cadastro e que o brasileiro está se acostumando com os bicos, né? Ou, em muitas localidades, os biscates. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila, por razões óbvias, porque o Dávila tem uma participação, inclusive, no programa, ou nas diretrizes do programa de Romeu Zema. Dávila, por vezes eu já escutei muitas pessoas terem receio, ou figuras da política terem receio de falar qualquer coisa sobre retirar o Bolsa Família, porque seria uma medida muito impopular. Isso poderia tirar votos, né, em um processo de convencimento do eleitor. O que você acha dessa ideia de Romeu Zema? Parece fazer todo sentido, né?
Faz todo sentido, candidato. Não é retirar o Bolsa Família. Todo programa social precisa ter uma porta de saída, justamente para não criar cidadãos viciados em programas sociais, em mesadas do governo. É o tal papel do Estado babá. O Estado não é babá de ninguém. O Estado tem que ajudar as pessoas, evidentemente, que precisam de ajuda, mas não ajudar eternamente. E esta proposta de Romeu Zema é baseada em vários programas internacionais. Por exemplo, nos países escandinavos, na Dinamarca, na própria Suécia, os programas são dados com condicionantes. Por exemplo, é obrigado a fazer um curso de requalificação profissional, é obrigado a não rejeitar, no mínimo, 2 ou 3 ofertas de emprego oferecidas num prazo de 2 anos, tem um limite. Na França é igual. Então, em qualquer país do mundo, existe um mecanismo para incentivar as pessoas a se preparar para voltar para o mercado e não para se tornar dependente eternamente de programas sociais. Então, a proposta de Romeu Zema vai a este encontro, um encontro de países avançados, democracias avançadas, que sim, entendem programas sociais como uma espécie de muleta para ajudar as pessoas em momentos de dificuldade, mas não para viciá-las em receber um benefício eternamente sem nenhuma contrapartida. Então, faz todo sentido e é, sim, uma proposta corajosa num país viciado em benefício estatal.
Pois é, enquanto nós ouvíamos Romeu Zema, o Bruno Musa em off comentou comigo: poxa, me parece óbvia essa proposta, né? Acho que todos deveriam pensar dessa forma. Ou seja, ó, fulano, você está recebendo Bolsa Família há tantos meses, apareceu um emprego aqui, você se encaixa com essa oportunidade. Topa? Ah, fala não uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Espera lá, tem alguma coisa de errado, né, Musa?
Veja, eu sempre me posicionei contra qualquer tipo de autoritarismo do Estado, que eu acho que o Estado é autoritário por definição. Mas você tem aqui, dentro do mecanismo que vivemos hoje, alguns asteriscos que devemos fazer aqui. Eu sou contra essa total brutalidade e esse monopólio da força que o Estado faz se nós trabalhamos e conquistamos o nosso próprio dinheiro. Agora, as pessoas que vivem do dinheiro dos demais, e não é uma crítica ao sistema em si, como o Dávila muito bem falou, a porta de entrada deveria ser pequena para uma porta de saída grande. Você mensurar pelas pessoas que estão saindo porque conseguiram um emprego e não criar esses eternos bolsões de miséria que perpetuam as pessoas vivendo da socialização dos impostos dos demais. Essas pessoas que, seja por escolha ou momentânea, acabam vivendo dos auxílios, eles devem ser obrigados a aceitar aqueles empregos que aparecem. Deveria, na minha opinião aqui, seria óbvio isso, como você falou que a gente estava conversando. Veja, há uma discussão que eu confesso que eu não sei se já foi finalizada e aprovada por completo na Argentina, que era justamente você colocar essas pessoas que ganham o Bolsa Família para trabalhar, por exemplo, limpando praças, cortando jardins de ambientes públicos, fazendo varredura de ruas. E aí não é uma opção, ele já tem um emprego. Você diminui a máquina estatal. Você hoje emprega pessoas para trabalhar nisso ou contrata empresas privadas através de meios de licitação. Esse dinheiro é o dinheiro que pagaria os recursos públicos através dos auxílios, mas as pessoas estão exercendo algum tipo de trabalho que acaba você economizando na outra ponta, porque você não precisa contratar, seja essas licitações ou pagar do próprio bolso. Então, são coisas tão óbvias que daria para fazer um ajuste com uma mínima de uma boa vontade, em que as expectativas de melhoria do Brasil no curto prazo, com pequenas e rápidas ideias, seria tão rápida que causaria muita surpresa. A questão é, quem está disposto a fazer tudo isso?
Pois é, muito interessante, inclusive, essa ideia barra proposta do Bruno Musa, mas apoiado em outras propostas de outros países. Você, Mota, quais discussões nós devemos travar a partir dessa manifestação de Romeu Zema? Mas a gente tem falado, né, dos benefícios sociais já há bastante tempo. Há quem entenda que a partir de um determinado tempo que a pessoa recebe, se transforma, não é mais um benefício social, né? Vira quase um voto de cabresto, né? Muitos fazem essa leitura, né?
E essa leitura é correta. É uma leitura que muita gente faz no Reino Unido e nos Estados Unidos. Esse é um problema antigo. E a esperança que eu tenho que nós consigamos resolvê-lo é zero. Porque o governador Zema é uma exceção. 99% dos políticos brasileiros não estão preocupados com a independência ou o futuro das pessoas. Eles estão preocupados é com a sua eleição. Então, quanto mais dependentes, melhor. Essa história de benefícios é uma fantasia que foi criada pelo Estado. Isso começou na Alemanha, com Bismarck, o chanceler de ferro, em 1880, salvo engano. Foi Bismarck que, com intenções explicitamente políticas, o que ele queria era conquistar apoio para a monarquia e retirar o apoio popular aos socialistas. Então, ele criou ali a semente do Estado de bem-estar social. E isso foi seguido pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com grandes programas estatais de benefícios, impulsionados pelo pessoal do socialismo fabiano, pelas ideias de John Keynes, de você criar uma rede de proteção que cuide da pessoa do berço até o túmulo. E o resultado disso está documentado nos livros do escritor Theodore Dalrymple, que eu recomendo para todo mundo. Ele mostra como essas políticas criaram uma classe de pessoas que abriu mão do controle da própria vida. Já são várias gerações de pessoas, isso no Reino Unido, meus amigos. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do Reino Unido, e nos Estados Unidos a situação é muito parecida, já foi denunciada por Ronald Reagan quando foi presidente no meio dos anos da década de 1980. São gerações de famílias que vivem de uma esmola de governo, pessoas que não têm ambição na vida, que não conseguem educar os filhos de forma decente, que se entregam ao jogo, ao álcool e às drogas. Esse é o resultado final do estado de bem-estar social. É uma visão que, infelizmente, hoje está espalhada por todo o Ocidente.
Pois é, nos últimos programas nós temos falado sobre a atuação do crime organizado em muitas localidades, mas sobretudo no Rio de Janeiro. E tem um levantamento, uma informação que indica que os grupos criminosos acabam achacando os trabalhadores, os ambulantes que atuam nas praias mais conhecidas da capital fluminense. A gente vai trazer detalhes desse levantamento e também de uma iniciativa do poder público para tentar brecar a atuação do crime organizado nas praias e também na orla fluminense. A gente vai para um rápido break, voltaremos em um minuto e meio, hein? Até já.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista. Ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80.
De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Os pingos nos is.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Aqui, a música não para.
Jovem Pan.
É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela.
Pra viver o interior.
Menos é mais. Diego e Vitor Hugo.
Você já contou pra ele da gente.
E muito mais! É a PIC 2026, tradição que atravessa gerações. Apoio Donas de
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19-3633-6209, em São João.
95,9. Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19-98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan.
Jovem Pan. Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Ofereça Conecto, Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
recebendo a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is, um giro rápido com os nossos comentaristas a respeito de uma decisão tomada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que anuncia um programa chamado Tolerância Zero, ações para combater a exploração do comércio na orla e nas praias, atuação que é feita hoje em dia pelo crime organizado. Você, Mota, ontem o Mota não estava com a gente, estava resolvendo pendências particulares, e nós tratamos de muitas informações que indicam a atuação do crime organizado e a interferência na atuação do comércio formal, né? Restaurantes, quiosques e também nos trabalhadores que atuam nas praias e na orla, né? Os ambulantes. Como você avalia essa iniciativa da prefeitura? Resolve ou, como você já criticou, enxugar gelo? Um minuto, Mota.
Esse é o segredo mais mal guardado do mundo, né? As praias do Rio são o caos desde sempre. Tem gente vendendo droga, tem gente que vende milho falando palavrão, tem caixa de som a cada metro da areia. Agora, não me entendam mal, Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, é um lugar que eu amo, mas o poder público nunca conseguiu impor o mínimo de ordem urbana, a não ser por períodos curtos, na véspera das eleições.
Você, Luiz Felipe Dávila, a situação que envolve a atuação do crime organizado, o impacto no comércio na orla e nas praias fluminenses e o anúncio da Prefeitura Carioca. Um minuto.
Os tentáculos do crime organizado se espalham para todas as atividades, lícitas e ilícitas, de quiosque ao tráfico de droga, à venda de arma, a suborno de políticos. Por isso, Caniato, o Rio de Janeiro é apenas um retrato desta proliferação do crime organizado que vem avançando cada vez mais e transformando o Brasil num narco-estado. Ou paramos isso imediatamente com uma política de Estado, ou o Brasil vai se tornar um narco-estado.
Atuação por 24 horas, 320 agentes estarão distribuídos por 69 pontos estratégicos. Essa informação é divulgada pela Prefeitura. Você, Bruno Musa, fica imaginando, né? O camarada que vende, sei lá, biscoitos Globo, tem que pagar R$300 de diária para o grupo criminoso, Musa. Um minuto.
É um absurdo. Bom, eu sou daqueles paulistas. Será que conseguiremos punir os verdadeiros culpados disso tudo? Aí, para mim, está a chave de toda a questão.
Lógico que a gente vai seguir acompanhando. Tem o Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, monitorando tudo o que acontece por lá. E qualquer novidade, a implementação desse programa Tolerância Zero, né? Essa reivindicação e essa manifestação dos grupos que representam os ambulantes, a gente vai trazer aqui sempre na programação da Jovem Pan. Deixa eu destacar o resultado da enquete do dia. A gente passou a régua, encerrou a votação, milhares de votos. A pergunta que foi publicada no nosso YouTube. A discussão sobre a taxação dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, a acusação de um grupo para o outro, tudo isso prejudica mais quem? 71% entendem que Lula. Afinal, ele é o presidente, ele está sentado na cadeira de presidente da República. Já a menor parte das pessoas que votaram, 29%, acham que prejudica mais Flávio Bolsonaro e integrantes da oposição. E eu entendo que Flávio, porque Flávio foi até lá, né? Tem se colocado como uma figura que pode negociar essa tarifação ou pedir pelo menos que a autoridade americana adie a implementação dessas tarifas. Quero agradecer muito a todos que entraram no nosso YouTube, participaram da discussão, votaram. Amanhã, um novo tema, uma nova enquete. Vocês sempre são convidados a participarem aqui das nossas discussões. Não temos mais tempo, um abraço aos nossos comentaristas e um abraço especial a você que nos prestigiou até aqui. Fique com o Jornal Jovem Pan e as notícias importantes do dia. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A.
em São Paulo. FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Vacinação infantil.
Pneumo 20 contra pneumonia e meningite está disponível nas unidades básicas de saúde. Gabriela Noronha.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado.
Proteção às mulheres.
Ligue 180 registra denúncias de violência e funciona 24 horas todos os dias da semana. Pablo Mundim.
O Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco.
E vamos falar hoje sobre a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas.
Quem vai explicar pra gente mais sobre o tema é o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva.
São todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários já podem procurar o posto de vacinação mais próximo para se protegerem com a Pneumo 20.
O imunizante previne contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite.
A ideia é diminuir as hospitalizações, sequelas e óbitos em função das doenças.
A vacina Pneumo 20 está disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação em todo o país. Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, explica que o imunizante vai substituir gradualmente.
Ou seja, é um número maior de tipos de bactéria que a vacina protege. E com isso, a gente espera diminuir ainda mais a ocorrência de meningite e pneumonias em crianças.
A Pneumo 20 é indicada para bebês no primeiro ano de vida e crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema de vacinação recomendado. Segundo Eduardo Jorge da Fonseca, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a imunização nesta faixa etária é fundamental para prevenir internações e reduzir mortes associadas às infecções pneumocócicas.
São as crianças de menores de 2 anos as que mais internam e as que mais morrem, ou seja, tem maior incidência e maior letalidade. Então, esse é o grupo mais importante, é um grupo prioritário para a prevenção das doenças pneumocócicas invasivas, como a gente chama.
A Pneumo 20 também é indicada para indígenas com mais de 5 anos, sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais que estejam acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais. O histórico de vacinação pode ser acompanhado pela caderneta digital de saúde da criança, disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Gabriela Noronha.
A doença de Chagas é transmitida principalmente por um inseto conhecido como barbeiro e pode levar à morte, especialmente em populações vulneráveis.
Isso porque a infecção pode evoluir de forma silenciosa por anos e, quando não tratada, pode levar a graves complicações cardíacas e digestivas.
Para tratar a doença, a Anvisa publicou o registro de um novo medicamento voltado a pacientes menores de 18 anos.
É o Lampti, feito de substâncias que danificam o parasita e que levam à sua eliminação do organismo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou o registro do medicamento Lampit, indicado para o tratamento da doença de Chagas em pacientes pediátricos. O produto pode ser utilizado desde recém-nascidos com peso mínimo de 2,5 kg até adolescentes menores de 18 anos. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e está entre as principais doenças negligenciadas no Brasil. A infecção pode permanecer sem sintomas por muitos anos e, quando não tratada, provocar complicações graves, principalmente no coração e no sistema digestivo. O Lampit é um medicamento antiparasitário que atua na eliminação do parasita responsável pela doença. A aprovação do registro foi publicada pela Anvisa no Diário Oficial da União, com a Resolução 2631 de 2026. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Buscar ajuda pode ser o primeiro passo para interromper um ciclo de violência contra as mulheres.
O Ligue 180 funciona gratuitamente, 24 horas por dia, e também pode ser acessado por canais digitais como WhatsApp.
Os atendentes são especializados para oferecer ajuda imediata, indicando os caminhos para a solução do problema.
É por meio do Ligue 180 que milhares de mulheres encontram acolhimento, orientação e encaminhamento para a rede de proteção em todo o país. Cada atendimento começa por uma escuta qualificada e humanizada. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pela própria vítima ou por qualquer pessoa que queira denunciar uma situação de violência contra a mulher. A coordenadora de atendimento da central do Ligue 180, Juliana Costa, explica como funciona o atendimento.
A denúncia é registrada pelas nossas atendentes. Posteriormente a isso, nós temos uma equipe também especializada que faz a análise dessa denúncia. Então, entrando em contato com o Ligue 180, a pessoa que nos contatar vai ter ali um atendimento especializado e essa atendente ela vai identificar qual é a necessidade dessa pessoa.
Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2025 foram registrados cerca de 1.470 feminicídios, o maior número desde que o crime passou a ser tipificado em 2015. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram contabilizadas 399 mortes. Também cresceram os casos de violência no ambiente digital, como ameaças, perseguição nas redes sociais, invasão de contas e divulgação não autorizada de imagens íntimas. Nos cinco primeiros meses de 2026, o Ligue 180 registrou mais de 16 mil ocorrências desse tipo de violência. A coordenadora de atendimento do Ligue 180 do Ministério da Saúde, Nery Araújo, alerta que o combate ao feminicídio é responsabilidade de todos.
É importante que o Brasil inteiro, a sociedade inteira, todo mundo, igrejas, feiras, times de futebol, escolas, templos religiosos, todo mundo seja envolvido. Por quê? Porque não é um problema só da mulher, é um problema de todos nós.
Além de atender mulheres em situação de violência, o Ligue 180 também orienta familiares, amigos, vizinhos e qualquer pessoa que queira saber como agir diante de uma situação de risco. O atendimento é sigiloso e pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Além dos 180, denúncias e informações podem ser feitas pelo WhatsApp no telefone DDD 61 9610 0180. Reportagem Pablo Mundim.
O Cidadão conta com uma nova plataforma do programa Luz para Todos.
O aplicativo permite registrar e acompanhar solicitações de atendimento, facilitando a identificação de famílias que ainda vivem sem acesso à energia elétrica.
O aplicativo do programa Luz para Todos permite a cidadãos, lideranças comunitárias e instituições registrarem e acompanharem as solicitações de instalação de energia elétrica. A iniciativa é voltada para o público que mora em áreas rurais e regiões remotas do país. Segundo André Dias, diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o aplicativo permite acompanhar as solicitações feitas ao programa e se existem subnotificações.
Hoje, nós estimamos que há no Brasil cerca de 220 mil unidades consumidoras, famílias sem acesso à energia, mas a gente entende que esse número pode estar subnotificado, possa ser maior, e aí o aplicativo vai nos dar justamente esse conhecimento.
O aplicativo Luz para Todos está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e pode ser baixado por qualquer pessoa de forma gratuita. Ao abrir o pedido para instalação de energia elétrica, o cidadão deverá tirar foto da unidade a ser atendida. Por meio do georreferenciamento, o Ministério de Minas e Energia vai localizar o endereço e encaminhar a solicitação para a concessionária de energia elétrica responsável pela região. Não será preciso acesso à internet para registrar o pedido. Reportagem Luana Karen.
Embaixadores estrangeiros que não residem no Brasil participaram nesta quarta-feira, no Palácio do Itamaraty, da cerimônia de entrega das cartas credenciais.
O ato habilita oficialmente os diplomatas diante do chefe de Estado do país onde vai atuar.
As cartas foram assinadas pelo presidente da República perante o governo anfitrião e dão início à missão diplomática.
Ao todo, 14 embaixadores não residentes no país foram oficialmente credenciados.
Um espaço para que as mulheres idosas participem da construção de políticas públicas voltadas a elas.
O Fórum Nacional pelo Protagonismo e Mobilização das Mulheres Idosas reúne organizações, movimentos sociais e representantes do poder público.
Entre os desafios tratados no fórum estão a saúde mental dos idosos, autonomia econômica e combate ao preconceito etário.
A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados, Joana Célia dos Passos, fala mais sobre o fórum.
Esse fórum, ele tem a duração de 2 anos e uma das competências dele é promover iniciativas para o fortalecimento das organizações de participação social de mulheres idosas, para que a gente possa ampliar a capacidade de mobilização, o protagonismo, a autonomia e a incidência no debate sobre as políticas para esse grupo de mulheres idosas.
Segundo o IBGE, o Brasil possui 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, sendo 55% mulheres.
E vamos falar agora da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, RENAPID.
Ela tem como objetivo garantir uma articulação entre os órgãos públicos que atendem essa população.
Nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, sobre como vai funcionar essa colaboração. Acompanhe. Boa noite, secretário. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENADP é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada pela participação social desde a nossa conferência, do primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis, vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento, essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADP ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica, consiga dar resposta o quanto antes, mas por vezes um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual. Eu já teria que procurar a instância estadual para dar essa resposta, ou muitas vezes é uma questão ministerial, alguma ação que possa ser garantida por um ministério. Então, essa pessoa idosa ou familiar, quando perceba uma situação como essa, ela vai procurar algum desses agentes, dessas entidades, desses órgãos que estão vinculados a essa rede para poder acionar a resposta mais efetiva. Cabe lembrar aqui que o Brasil já tem dentro do seu estado a experiência de alguns municípios e alguns estados que já fazem uma rede. Então, nós não estamos partindo do zero, esse é um ponto positivo. A ideia nossa agora é entender o que nós podemos construir coletivamente, e já houve até uma oficina para começar a conversar com essas pessoas que já estão envolvidas em alguma rede, seja ela municipal ou estadual, e perceber como essa rede pode ser construída do que nós chamamos tanto de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências e realidade dos municípios e o quanto os governos estaduais, distrital e a União precisam se organizar para concluir as boas respostas, ou também o contrário, o quanto a União vai também construir essa rede dialogando com os estados e o Distrito Federal para poder alcançar os municípios ou, no caso do DF, as regiões administrativas também.
Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, secretário, sendo um caso como o senhor mencionou, né, um problema que o idoso tenha com o transporte, ele deve, nesse caso, por exemplo, procurar a prefeitura da cidade dele, e aí a prefeitura também vai estar, os órgãos da prefeitura vão estar ativos nessa rede, e aí caso se identifique outras necessidades desse idoso, a rede toda pode ser acionada? É assim que funciona?
Isso, um bom exemplo, exatamente isso. Então, se for uma questão de transporte, a pessoa idosa que consiga alcançar a prefeitura e a secretaria específica pode fazer da forma como você explicou mesmo, ou muitas vezes a gente pode ter uma liderança comunitária, você pode ter às vezes um agente, um pessoal da saúde ou da assistência que frequenta aquela casa e vai levar para algum órgão específico, seja o conselho municipal, caso exista na região, para poder muitas vezes chegar também a um órgão responsável, ou muitas vezes até se tiver uma empresa privada de ônibus que esteja vinculada nessa rede para querer de fato, já sabendo que muitas vezes isso já aconteceu, que ela também tenha uma resposta mais efetiva, ou muitas vezes até a prefeitura que vai pensar um ponto de ônibus. É um bom exemplo. Então, são vários caminhos que nós queremos criar justamente para que a pessoa, tanto aquela que tenha mais autonomia, independência e conhecimento, buscar a prefeitura, ou muitas vezes ver quem são os atores que vão circular naquele território que possam captar essa denúncia e poder encaminhar para um órgão mais específico.
Secretária, a rede também prevê a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional. De que forma isso pode se converter em políticas públicas posteriormente?
Esse diagnóstico ele é fundamental, é ele que vai balizar muito do que nós já fazemos no âmbito nacional, tanto União, Estados, DF, municípios, para ver quais são as demandas atuais. Então, hoje, quando falamos de envelhecimento de pessoas idosas, é muito importante que as ações sejam centradas a partir das demandas das pessoas idosas. E hoje nós temos uma série de informações que possam vir tanto das gestões municipais, com os dados obtidos por meio de suas secretarias, pode ser também a partir dos institutos de pesquisa que nós temos, geração de dados que nós temos no nosso país, e também a partir daquilo que é conduzido e pensado no âmbito governamental e também federal. Então, esse diagnóstico ajuda muitas vezes a criar programas que são feitos no âmbito federal. Existem alguns criados já, também no âmbito estadual, e também pela pactuação que a gente pode fazer entre esses três entes, municípios, estados e governo. Então, é fundamental que os diagnósticos aconteçam, e mais do que fundamental para a gestão, que isso fique sempre à disposição da participação social, da sociedade como um todo. Então, a transparência, a divulgação, a linguagem simples desses diagnósticos também faz parte da RENADP de disseminar cada vez mais o conhecimento, porque esse também é um ponto bastante preocupante. Quando falamos de pessoas idosas, muitas vezes existe uma certa invisibilização de alguns dados. E a RENADP vem justamente para poder colocar isso mais à disposição da sociedade, de conselhos, de entidades, movimentos sociais que também estão atuando na defesa dos direitos para as pessoas idosas.
Agora, secretário, a gente tem só mais alguns segundinhos, mas o senhor mencionou aí que lideranças comunitárias, por exemplo, né, ou organizações da sociedade civil também podem compor a rede, assim como as prefeituras. E aí, quem quer fazer parte dessa rede, essa pessoa deve proceder como, né, ou esse organismo? Eles precisam procurar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa?
Sim, exatamente. Nós estamos agora, no próximo mês, mais ou menos, nós vamos concluir a instrução normativa que vai dar os melhores caminhos para qualquer entidade, qualquer segmento que queira aderir à nossa rede. Então, haverá a classificação, a possibilidade.